Muito boa tarde. Queria, em nome do grupo de trabalho sobre o assédio no local de trabalho, agradecer muito a presença do Sr. Juiz Conselheiro Dr. Júlio Gomes. Este grupo de trabalho foi criado, como sabe, na sequência da aprovação de um conjunto de diplomas sobre estas matérias e entendemos que para facilitar e para fazer um trabalho na especialidade com maior qualidade, que era importante ouvirmos instituições, ouvirmos peritos também, ou seja, pessoas que pudessem, pela sua experiência, pela sua reflexão, trazer-nos aqui um contributo que nos permitisse qualificar o trabalho de especialidade e produzir um diploma legal o mais refletido e o melhor possível. E, portanto, nós iríamos dar ao Sr. Juiz Conselheiro a palavra por cerca de 10 minutos para uma exposição inicial e depois cada grupo parlamentar poderá usar da palavra, colocar questões, fazer comentários e, no final, daríamos mais 15 minutos ao Sr. Professor. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e passava-lhe imediatamente a palavra. A audição é gravada, ela fica registada também no site do Parlamento, para quem quiser depois aceder ao que é que foi dito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começava por agradecer o convite que muito me honra para estar aqui presente. É claro que, sendo eu atualmente juiz conselheiro, e se Deus quiser, no próximo ano passarei para a secção social, vou abster-me de quaisquer comentários que possam ser interpretados como políticos. Portanto, vou tentar fazer uma análise, tanto quanto possível, técnica, sobretudo dos projetos que eu recebi por link. E iria começar até pelo projeto mais curto, que é o projeto do Partido Socialista, que contempla fundamentalmente três medidas: a obrigação de adotar códigos de boa conduta, a obrigação de instaurar procedimentos disciplinares sempre que o empregador tenha conhecimento alegado a situações de assédio no local de trabalho e, finalmente, uma previsão em vários sites públicos, designadamente na ACT e na Inspeção Geral de Finanças, para que as vítimas de assédio possam facilmente conhecer quais são os endereços eletrónicos próprios para denúncias de assédio. Ora bem, eu começaria por sublinhar que o assédio, como todos os projetos dizem, é uma realidade grave. Fiquei, aliás, surpreendido porque pensei que fosse uma realidade mais de género do que aquilo que é. Portanto, embora haja mais mulheres vítimas de assédio, a diferença não é tão significativa como eu pensava, analisar pelos trabalhos preparatórios e pela introdução dos vários projetos, designadamente do Partido Comunista. É claro que é um fenómeno multidisciplinar e convirá, depois farei essa distinção, distinguir a prevenção do assédio e a repressão barra compensação, reparação em relação a eventuais situações de assédio. Eu, quanto a este projeto do Partido Socialista, eu diria que as medidas previstas não me parece que vão ser muito eficazes. São interessantes, sobretudo a obrigação de instaurar procedimento disciplinar. Eu sempre defendi que há aqui, de facto, ao contrário de uma parte da doutrina, uma obrigação de exercer o poder disciplinar quando se tem conhecimento de situações comprovadas de assédio. Mas, tal como a norma está prevista, instaurar procedimento disciplinar, fica-se com a dúvida o que aqui significa, é apenas instaurar ou abrir um inquérito, não é qualquer obrigação de aplicar uma sanção. Aliás, aberto o procedimento disciplinar, pode chegar à conclusão que nem existe infração. Portanto, é apenas uma obrigação de abrir um inquérito. A referência alegada a situações de assédio no local de trabalho, que é o que consta do projeto, é demasiado limitativa. A jurisprudência portuguesa já tem reconhecido a existência de situações de assédio fora do local de trabalho. Num caso célebre ocorrido em Vila Nova de Gaia, o trabalhador assediava a colega através de stalking, perseguia sistematicamente quando ela saía do local de trabalho e se dirigia ao seu domicílio e vice-versa, embora no local de trabalho propriamente não houvesse comportamentos assediantes, e isso foi considerado, apesar de tudo, assédio e sujeito a sanção disciplinar. A relação do Porto assim me entendeu e, a meu ver, bem. Quanto à adoção de códigos de boa conduta, eu não quero soar muito cético, preferia de longe o que estava no projeto do PAN a que tive acesso e que era estabelecia que nas médias e grandes empresas havia uma obrigação de, no regulamento interno ou instrumento de implementação coletiva de trabalho, prever os procedimentos a adotar em caso de denúncia de uma situação de assédio. E quem é que era a pessoa responsável na empresa? Em primeiro lugar, acho que a obrigação de adotar códigos de boa conduta na maior parte das empresas portuguesas não passará de uma boa intenção e de letra morta. Basta pensar nos milhares de microempresas que existem em Portugal que não vejo como é que vão elaborar códigos de boa conduta, a não ser que copiem um código de boa conduta de outra empresa qualquer. E não está prevista qualquer consequência para o incumprimento desta obrigação de adotar códigos de boa conduta. Portanto, é simplesmente uma declaração de boas intenções. Eu pessoalmente entendo que não vale a pena mexer no Código de Trabalho se for só para lhe fazer cócegas. Ou se mexe no Código de Trabalho de uma forma que seja eficaz, ou então, quando mais alterações para os práticos, como eu, representam apenas mais complicação. Portanto, é necessário que haja algum interesse nesta matéria. A única medida que eu vejo no projeto do PS que tenha algum interesse é esta de instaurar procedimento disciplinar, mas, como digo, pode ser apenas abrir um inquérito e nada mais. Todos os projetos, curiosamente, têm um ponto em comum. Parece partirem da pressuposição de que o assédio é uma realidade que surge entre colegas de trabalho. Pode ser um assédio vertical, ou superior hierárquico, pode ser um assédio horizontal. Faço notar que há cada vez mais assédio proveniente de terceiros à empresa, clientes, fornecedores e, sobretudo, nas empresas, há cada vez mais trabalhadores a partilhar o espaço com trabalhadores de outras empresas, trabalhadores temporários, trabalhadores de empresas subcontratadas, etc. E, portanto, é preciso estabelecer a responsabilidade do empregador pelo ambiente de trabalho, independentemente de quem for, se ser ou não um colega, propriamente alguém que tenha um contrato de trabalho com o mesmo empregador, quem for o autor do assédio. De forma muito sucinta, acho muito mais felizes, confesso, as medidas propostas, quer no projeto do Bloco de Esquerda, quer no PAN, quer no projeto do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, julgo que é vital a proteção dos trabalhadores e das testemunhas durante toda a inquirição e eventualmente um processo judicial para verificar se existiu ou se não existiu efetivamente um assédio. E, portanto, julgo que seria feliz, como os dois projetos fazem, considerar abusivas as sanções disciplinares aplicadas a quem se queixou de um assédio ou quem foi testemunha a favor do trabalhador num processo de assédio. E também, evidentemente, considerar abusivo o despedimento de vítima de assédio. Não sei se seria possível fixar-se, como está no projeto do Bloco de Esquerda, presume-se abusivo o despedimento sempre que seja efetuado no prazo de um ano após a cessação do assédio, porque a cessação do assédio não é como outros factos, não é assim tão fácil verificar quando é que o assédio cessou. Portanto, não se poderia transpor sem mais, julgo eu, este ano após. Também fica a dúvida, e aí há divergências entre o projeto do PCP e do Bloco de Esquerda, se quem se queixa do assédio pode ou não ser responsabilizado disciplinarmente. Parece-me feliz a ideia de que não pode ser sancionado disciplinarmente até ao trânsito em julgado da decisão. Já na nova formulação do artigo 126, número 6, proposta pelo Partido Comunista, ficaria a ideia de que nunca poderia ser sancionado. Eu penso que é fundamental que quem se queixa de um assédio, até porque a prova é extremamente delicada, mesmo que se inverta o ânus da prova, não seja sancionado, a não ser em casos provados de dolo. Porque, como é evidente, uma acusação falsa de assédio é ela própria uma técnica de assédio. Mas julgo que é fundamental não sancionar disciplinarmente quem se queixa de assédio, até porque a sensibilidade das pessoas é diferente, desde que não haja dolosamente. Agora, uma vez transitada em julgado, por exemplo, uma decisão judicial de absolvição, constatando que não há assédio, o julgo poderia ser punido, mas só se se provasse que intencionalmente, falsificando, usando testemunhos falsos, inventando a situação, se queixasse, tivesse queixado de assédio sem fundamentação. Julgo que também é interessante e muito feliz a inversão do ónus da prova, no fundo, que já existe no nosso assédio discriminatório. No fundo, a ideia é de que quem se queixa de assédio deverá apenas indicar os factos de que se queixa, já é difícil, porque como sabem, o assédio pode ganhar essa coloração, estou a pensar no assédio moral, pode ganhar essa coloração apenas em função do tempo e da concatenação de comportamentos que isoladamente considerados seriam ou pareceriam ser lícitos, portanto parece-me que a pessoa terá que indicar os factos, sendo que será o empregador que terá que os descaracterizar, terá que demonstrar que eles não correspondem não só a qualquer intenção, mas a qualquer efeito assediante. Como sabem, na nossa lei, e bem, o assédio não exige, o assédio moral, não exige uma intenção assediante, basta-se com um efeito assediante. Vi com muito interesse medidas que seriam, a meu ver, bastante eficazes e que tinham a ver com a publicidade dos comportamentos assediantes, das condenações também por assédio, sobretudo nas empresas que fossem reincidentes na matéria. Há, por exemplo, no projeto do PAN, a possibilidade de publicação de sentença, de certa forma já existe também, mas seria interessante sublinhá-lo. Mais interessante ainda, o Bloco de Esquerda propôs a existência de um site oficial em que houvesse uma listagem das empresas que tivessem sido condenadas por assédio. Julgo que, de facto, a imagem da empresa é hoje algo de fundamental para as empresas no mercado e é importante que as empresas, eu aliás nunca percebi porque é que as sentenças portuguesas não identificam o nome das partes. Se consultarem os acordos do Tribunal de Justiça, o acordo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, as sentenças identificam os nomes das partes. Aliás, muitos acordos são conhecidos pelo nome das partes. Em Portugal, há uma ideia estranha de proteção da privacidade e da intimidade. Eu percebo que, evidentemente, certos crimes, violações, ou quando estão em jogo jovens, delinquentes, etc., não haja publicação dos nomes. Nunca percebi porque é que, em ações, entre aspas, normais, não são publicados os acórdãos com a identificação dos nomes das partes. Se o fizessem, por exemplo, descobririam, usando outro ramo em que eu também trabalho, que as seguradoras não são todas iguais. Descobririam isso facilmente. E também aqui seria importante que os nomes das partes fossem publicados nos acordos, porque de facto o público não sabe, acaba por não saber quem são as empresas que recorrem, algumas de maneira quase sistemática, a técnicas assediantes. Há depois, e peço desculpa que já vou acabar, já estou a passar os 10 minutos, mas vou só terminar. Há depois referências também interessantes em vários projetos sobre esta circunstância de uma empresa ter tido condenações por assédio, pesar para os concursos públicos, para medidas ativas de emprego, para estágios profissionais. Julgo que tudo isso é eficaz e seriam de facto medidas bem mais eficazes, com todo o respeito, do que aquelas que constam do projeto do Partido Socialista a que eu tive acesso. Sobretudo porque boa parte dos assediados o são, por exemplo, nem sequer são trabalhadores subordinados, são simplesmente estagiários. E, portanto, são pessoas particularmente vulneráveis. Concordo inteiramente com todos os projetos quando referem que há uma ligação entre a precariedade, obviamente. Não são só os trabalhadores precários que são assediados, mas os trabalhadores precários estão em situação particularmente delicada para serem assediados. Portanto, esta medida de ser interdito o apoio público, por exemplo, em matéria de estágio, contar para concursos profissionais o passado de empresa, parece-me que seria das mais eficazes. Há algumas sanções acessórias previstas no projeto do Partido Comunista, não sei já se não irão muito longe, como a interdição do exercício da atividade, enfim, levantam-me até alguns problemas de constitucionalidade, mas não desenvolverei a matéria. Pronto, era isto, então, os 10 minutos de introdução que eu tinha para dizer.
Muito obrigado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, cumprimento e dou as boas-vindas ao Sr. Juiz Conselheiro Dr. Júlio Gomes. Muito obrigado pela sua apresentação, sobretudo pela sua crítica construtiva, porque é exatamente nesse sentido em que o grupo entendeu que devia convidar peritos de áreas diferenciadas, distintas, que nos pudessem ajudar, de facto, como disse o Sr. Presidente, a elaborar a melhor lei possível, sabendo que é um assunto complicado e que tem, enfim, outros contornos que não vamos também, obviamente, iludir, também tem contornos daquilo que é e a visão que temos da sociedade e da relação entre pessoas, e nomeadamente entre trabalhadores e empresas. E nesse sentido, muito agradecemos o seu contributo. Diria apenas que relativamente ao projeto do Partido Socialista. Existe uma questão que me parece que falhou, que foi e que me parece importante, que é a questão da extensão à função pública. Não se pode só deixar que seja de facto um projeto de lei com aplicação a privados, por um lado, e por outro, e sem querer, obviamente, sequer escamotear aquilo que é o seu sublinhado, mas dizer que, eu não sou jurista, mas que me parece que eu dizer que o adotar os códigos de conduta está prevista na alínea L e depois diz que constitui contraordenação grave à disposição do disposto na alínea L do número 1 e que, portanto, obviamente, não é só a obrigação de... pode ser tímido na sua opinião, mas não é só a obrigação de abrir o inquérito. O inquérito seguirá os seus trâmites e, obviamente, será sujeito à sanção. Dito isto, é óbvio que o nosso projeto de lei não é, possivelmente, e daí a humildade com que o Partido Socialista se coloca nestas questões, não é, nem temos essa presunção de ser um projeto acabado. E há muitos problemas que são complicados, alguns dos quais o seu juiz conselheiro também os referiu, que é, por exemplo, a questão da dificuldade da dimensão das empresas. Porque se eu acho que é difícil, de facto, aplicar, ou se o senhor juiz conselheiro acha que é difícil aplicar códigos de boa conduta em pequeníssimas empresas, ou já nem vou nas pequeníssimas, nas médias, seja a dimensão que for, há inúmeras outras medidas que são propostas nos vários projetos, que eu confesso que tenho muita dificuldade em ver numa relação de uma pequena empresa com 5 empregados, em que a maior parte deles têm relações quase familiares, como é que se fazem, de facto, de um ponto de vista rigoroso e tendo em vista os resultados, que é isso que nos interessa, que é de facto ser úteis com esta lei, ser úteis, proteger os trabalhadores, não sei como é que chegaremos a bom porto, mas acho que isso não nos deve impedir. Do nosso ponto de vista, as dificuldades que podemos depois ter no terreno não nos devem impedir de tentar fazer uma chamada lei de princípios e convicções, ou seja, é o instrumento que nós entendemos que é aquele que melhor pode resolver os problemas, abertos que estamos, obviamente, às alterações ou sugestões dos peritos que ouvimos e até, obviamente, dos outros partidos que fazem parte deste grupo. E, portanto, há aqui ainda uma outra dimensão que eu também colocaria, que é a dimensão que o Sr. Dr. Juiz Conselheiro colocou, que é a dimensão fora do local de trabalho. É óbvio que, digamos que o crime de perseguição, creio eu, que está previsto a outros níveis, aliás, na exposição de motivos do Partido Socialista vem exatamente a invocação de que o crime de perseguição, em alguns casos ou para algumas situações, poderia ser aplicável e que, creio eu, vem no Código Penal. Não sendo eu jurista, mas deixava-lhe aqui também esta pergunta se, no seu entender, esta questão que colocou de fora do local de trabalho, embora o projeto de lei, de facto, refere-se, enfim, no seu contexto, no seu enquadramento, às relações dentro da empresa. Mas deixava-lhe aqui então esta pergunta, se entende que aquilo que vem referido no Código Penal em termos de perseguição também pode e deve ou deve ser aplicado relativamente às questões do assédio, como à partida parece ser o seu entendimento, no sentido de abrangermos e podermos abranger essa situação de uma forma mais adequada e mais eficaz. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter disponibilizado para estar aqui connosco.
tomarei agora a palavra, não enquanto coordenador do grupo, mas enquanto representante do Bloco de Esquerda. Agradeço também mais uma vez a presença do Sr. Juiz Conselheiro aqui no grupo de trabalho. Vou ser relativamente breve, porque abordou uma série de alguns dos pontos que na realidade têm sido aqueles que têm suscitado maior debate no âmbito destas audições, e creio que a posição, ou enfim, a sua opinião, a sua consideração ficou clara relativamente a todos eles. Gostava, contudo, de lhe colocar duas ou três perguntas. Primeiro, porque não se referiu explicitamente, penso eu, a essa matéria, se faria ou não sentido que, como nós propomos, como o Bloco de Esquerda propõe, que se pudesse enquadrar as situações de mobbing ou os efeitos do assédio no regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Temos tido também, tem havido opiniões diferentes sobre essa matéria, mas já tivemos nestas audições, por exemplo, o subinspector da Autoridade para as Condições de Trabalho, a quem lhe parecia que fazia sentido e que isso implicaria inclusivamente uma alteração na lista das doenças profissionais, em que fazer uma alteração por essa via também, que não estava prevista nos projetos. O do Bloco prevê o enquadramento em termos dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas portanto era para saber o que é que pensa sobre isso, e sobre, do ponto de vista da formulação jurídica, se as respostas que estão dadas, pelo menos num dos projetos de lei, se seriam satisfatórias para esse objetivo, ou se haveria, como nos surgiu o Sr. Inspector, o Subinspector da ACT, haveria também que mexer em alguns outros diplomas ou fazer outro tipo de intervenção jurídica. Uma outra questão também, indo apenas àquelas sobre as quais não teve a oportunidade de se pronunciar, porque penso que sobre as outras realmente foi bastante claro, se faz sentido que o trabalhador que alegue ter sido vítima de assédio possa ter um prazo no que diz respeito ao direito ao arrependimento superior àquele que está previsto na lei dos 7 dias. Há quem considere que isso geraria uma desigualdade, uma desproporção em relação a outras situações que também resultam de um erro na declaração de vontade, e que, portanto, não faria sentido estar a alargar especificamente para estas situações este prazo de arrependimento, o prazo do direito ao arrependimento. Em todo caso, parece-nos que haveria vantagem em fazê-lo, e não sei se terá alguma opinião, alguma reflexão sobre essa matéria. Finalmente, pelo que percebi, entendo que é útil, que é interessante a proposta de mexer nas questões da resolução do contrato de trabalho, mas que a formulação de até um ano após é uma formulação problemática. E, portanto, pergunto-lhe se haveria, até porque também temos, enfim, temos nos debates que temos tido, tem havido também outras propostas de formulação relativamente a isto, se haveria alguma outra forma de, procurando responder ao mesmo objetivo, à mesma intenção, ter uma formulação que seja mais segura, mais razoável do ponto de vista jurídico. Creio que, no essencial, as perguntas que lhe queria colocar são essas. Em relação às outras matérias, acho que já disse. E, portanto, agradeço-lhe mais uma vez então o seu contributo, e passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Juiz Conselheiro Júlio Gomes. Queria começar por o cumprimentar e agradecer a disponibilidade de vir a este grupo de trabalho dar o seu contributo. Procurando situar a questão, do ponto de vista legislativo, tivemos ao longo dos anos uma evolução. O primeiro assédio que teve consagração legal foi o assédio sexual. De seguida, com o governo anterior, criou-se, legislou-se sobre o assédio laboral discriminatório e, neste momento, aquilo que nós temos em cima da mesa são, penso eu, 4 projetos sobre o assédio laboral não discriminatório. E nós temos aqui a primeira dificuldade, que é a retirada do elemento discriminatório para efeitos da tipificação do que é o assédio. Porque o senhor juiz conselheiro chamou a atenção de que não se exige na atual legislação do assédio não discriminatório a exigência, não se exige a intenção de assediar. Porquê? Porque basta, ou porque tem o elemento discriminatório que dispensa essa intenção de assediar, julgo eu. Ora, ao se retirar o elemento discriminatório, corre-se o risco de, ao se tipificar o ilícito, que na realidade se esteja a legislar sobre sentimentos que são do trabalhador, que são naturalmente subjetivos. E, portanto, há aqui uma exigência em termos de tipificação, que é como é que é possível objetivar na tipificação do ilícito, que é o que seria o assédio laboral não discriminatório, de modo a que a conduta da entidade patronal possa ser censurável, porque aí acaba por ser a entidade que acaba por ser sancionada é a entidade patronal. E, portanto, a primeira pergunta é, em termos de tipificação, fará sentido que, sendo o assédio não discriminatório, que se introduza o elemento da intenção de assediar por parte da entidade patronal para se fazer essa tipificação, por exemplo? É que, por outro lado, em nenhum dos projetos, efetivamente, se estabelece a obrigatoriedade, não sei se talvez o PAN não tenha certeza, mas se estabelece a obrigatoriedade do trabalhador identificar os factos que, depois, do âmbito do ónus da prova, caberia à entidade patronal fazer a prova contrária e, no fundo, desconstruir essa invocação de assédio. E, portanto, o risco, de tal como estão dos projetos que estão em cima da mesa, é de efetivamente se traduzir numa inversão, tal como estão, de se traduzir numa inversão do ónus da prova, colocando a cargo da entidade patronal a obrigação de fazer uma prova que seria prova diabólica, porque teria que fazer uma prova de factos não negativos em que não se exige ao trabalhador, na atual redação dos projetos, que ele invoque os factos. E, portanto, esse é um receio que é fundado, na minha opinião, relativamente ao estado da arte dos atuais projetos e que, evidentemente, nos interpela no que diz respeito à definição da tipificação e, obviamente, à questão da repartição do ónus da prova. Evidentemente que haverá outras matérias que são passíveis de interrogação. Uma delas acabou, aliás, de ser aqui levantada, que é a questão das doenças profissionais. Tivemos, aliás, aqui uma audição muito interessante com o médico desta área, que tem a ver com, e houve uma pergunta que eu fiz e que tem a ver exatamente com, também com esta dificuldade, que é num país que tem a taxa de doença mental que o nosso tem, que tem vindo a ser denunciada, como é que se separa aquilo que são as doenças que não têm a ver com a atividade profissional daquilo que pode ser resultante de uma situação de assédio e, por isso, doença profissional? E é uma pergunta que não há resposta fácil, pelo que percebemos até agora, e que gostaríamos de saber se também nos poderá ajudar dando um contributo em relação a essa matéria de como separar eventualmente essas situações para que sejam ponderadas. Terminaria, no fundo, dizendo que óbvio que há aqui algumas das sanções acessórias, nomeadamente, como é o caso do encerramento, do estabelecimento, a interdição do exercício da atividade, que nós, desde o início, desde o debate na generalidade, temos considerado que são sanções muito perigosas que podem desincentivar os trabalhadores de apresentarem queixa, porque vêem o seu posto de trabalho em risco, e mesmo das testemunhas de prestarem o seu depoimento, porque ninguém quer ficar numa empresa que no fundo é encerrada por ter havido uma queixa de assédio. Portanto, essa preocupação temos também sempre transmitido nestas audições e agradecíamos todo o contributo que nos pudesse dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Queria também cumprimentar o Sr. Vice-Conselheiro Dr. Júlio Gomes, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, pedir desculpa pelo atraso, mas outro compromisso não me permitiu estar desde o início da audição. De resto, esta audição está a ser gravada, como todas as outras audições que foram realizadas no âmbito deste Grupo de Trabalho, e, portanto, nós teremos oportunidade de recuperar a sua reflexão inicial, até porque entendemos que a profundidade e o rigor dos contributos que nos colocou podem ser particularmente importantes na fase que vamos agora iniciar relativamente à elaboração de propostas de alteração aos projetos, por forma a garantir que também no âmbito da votação na especialidade possam ser incluídos contributos que entendemos que são pertinentes e que salvaguardam o espírito, mas permitem ir mais longe do ponto de vista do objetivo a que estes projetos de lei se propõem. Dizer que relativamente a uma matéria que levanta, relativamente ao projeto do PCP, que se prende com a aplicação da sanção acessória de interdição de atividade, que compreendemos a questão que coloca, também de resto dizer que oportunamente o parecer da CGTP alertava exatamente nesse sentido e nós, desde o início, que nos mostramos naturalmente disponíveis para rever esse aspecto, porque o que queremos de facto é que se construa um processo legislativo que tenha uma execução eficaz e que proteja os direitos dos trabalhadores, e portanto compreendemos que ainda no âmbito de uma sanção acessória esta matéria tenha necessariamente de ser revista. Queria dizer ainda o seguinte: nós discordamos em absoluto com esta visão que agora foi transmitida por parte do Sr. Deputado do CDS. Também não nos surpreende que discordemos em absoluto, são visões da vida e do mundo. Mas isto para dizer o quê? Temos a profunda convicção de que a aprovação destes projetos pode consistir num passo em frente. Temos perfeita noção de que não é apenas ao nível do aperfeiçoamento e da consagração legal, designadamente no âmbito do Código de Trabalho, que se reforça em automático os direitos dos trabalhadores. Até porque uma preocupação que temos desde há muito se prende com, desde logo, as condições de acesso à justiça por parte dos trabalhadores, os custos que daí decorrem, bem como as condições de aplicação da lei, a começar pela falta gravíssima de inspectores da ACT e no papel que podem ter de importância neste processo. Ainda assim, entendemos que a consagração dos direitos na lei tem que representar também um reconhecimento dos direitos na vida e que haja vontade política e estes processos, de facto, estes projetos podem significar um passo em frente relativamente a muitas matérias, porque de facto nós não entendemos o fenómeno do assédio no local de trabalho como um problema de relações individuais. Tem muito mais a ver com isso, aliás, até pelos piores motivos, e compreendendo a questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do PS, aqui colocava sobre as micro e pequenas empresas, de facto, a prática que nos tem chegado e que temos acompanhado, de resto, pelos piores motivos, são demonstrativas de que práticas deste tipo não acontecem normalmente nesse tipo de empresas, acontecem até noutro processo. Esta Comissão Parlamentar está a acompanhar o processo gravíssimo da PT Altice sobre muitos trabalhadores através de prática reiterada de assédio e, portanto, isso torna bem evidente que o fenómeno do assédio tem muito mais a ver com uma política de ataque reiterado aos direitos dos trabalhadores, intensificação dos ritmos de trabalho, degradação das condições de trabalho do que propriamente de problemas interpessoais no local de trabalho. E por isso nós vamos continuar a acompanhar este processo, sendo que, compreendendo a questão que coloca relativamente ao site, eu queria apenas alertar para o seguinte: hoje o site ACT já prevê as sanções de publicidade aplicadas em alguns casos, e não deixou até de ser interessante que ainda muito recentemente recentemente confrontámos o ministro que tem a tutela das questões da igualdade sobre esta matéria, porque o site da ACT tem as sanções de publicidade aplicadas e à data de 29 de junho de 2017 são sobretudo matérias relacionadas com acidentes de trabalho. E, portanto, é particularmente significativo ou não, e nós fizemos esta pergunta, de que o facto de tudo o que são matérias de violação de direitos de maternidade e paternidade, matérias relacionadas com horários de trabalho, matérias relacionadas até com salários em atraso, matérias até relacionadas com assédio, não apareçam nesta listagem que é tão extensa. Pese embora a listagem apareça com a identificação do infrator e com o NIF correspondente, com caracterização da contraordenação, mas não aparece o trabalhador identificado que apresentou a queixa. Ainda assim, importa também, e acho que depois no âmbito da especialidade teremos que discutir se é no âmbito deste site que já existe ou de um outro que este processo pode reforçar. Pronto, mais uma vez, agradecer obviamente as questões.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava-lhe então de novo a palavra.
Obrigado.
Até cerca de 15 minutos para, porque às 3 horas temos o plenário da Assembleia.
Vou tentar ser mais rápido. Eu começava a reiterar os meus agradecimentos e começaria então pela ordem por dizer o seguinte. Relativamente à adoção de códigos de boa conduta, estes códigos de boa conduta nasceram em multinacionais, ainda hoje existem muitas delas, são muito detalhados em algumas delas. Prevêm formas, um responsável por estas matérias, formas de denúncia, algumas até anónimas, escrevi um artigo sobre o whistleblowing no Direito de Trabalho, precisamente sobre isto, e algumas que vêm para Portugal trazem os seus códigos de conduta. Agora, impor a microempresas a criação de códigos de conduta, com todo o respeito, é uma falácia. E não é para haver uma contraordenação grave, porque as contraordenações existem quando a ACT as aplica, e a ACT tem umas centenas de inspectores, e neste momento boa parte da Lei da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho é letra morta para as pequenas e microempresas, porque não é por uma lei prever códigos de conduta que eles vão existir, não é por se prever uma contraordenação grave que os códigos de conduta vão existir. Até pelo seguinte, mesmo que haja dezenas de casos de assédio, a violação desta linha representa uma única contraordenação. E em Portugal as contraordenações, porque se acha erradamente que são mais direito penal que administrativo, estão tipificadas e há sempre plafons. Mas mesmo quando uma empresa retira, e não é o caso das micros, mas das grandes, milhões de lucro da violação da lei, de uma contraordenação, o lucro obtido é um fator a ter em conta no cálculo da coima, mas dentro dos limites legais. E, portanto, pode valer a pena para uma empresa violar a lei e pagar uma coima do que aplicar a lei. Portanto, é que o que está em causa é que isto vai ser letra morta, Sra. Deputada. Quem, como eu, tem 25 anos de experiência em Direito de Trabalho sabe que isto vai ser letra morta. Eu não vejo no vosso projeto qualquer regra eficaz, a não ser talvez a obrigação de instaurar procedimento disciplinar. E acho, de facto, com todo o respeito, curioso que seja a Inspeção-Geral de Finanças a quem o trabalhador se deve dirigir no setor público para fazer, bem sei que é a mera denúncia. A Autoridade para as Condições de Trabalho deve ter competência para todos os trabalhadores. Não tem, mas deveria ter. E, portanto, não sei o que é que a Inspeção-Geral de Finanças vai fazer com a denúncia. Vai fazer, por visto, um tratamento estatístico. Pois, mas, Sra. Convém talvez evitar, apesar de tudo, o ridículo. A Inspeção-Geral de Finanças não é uma entidade adequada para fazer denúncias. Eu nem me quis referir a isso, mas já que a senhora deputada veio fazer a referência aos sites e aos funcionários públicos, não acho que a Inspeção-Geral de Finanças seja a entidade adequada. Mas pronto, não há outra a adivinhar. Admito que sim, talvez seja caso de pensarem noutra. Relativamente ao que foi dito, portanto, em suma, eu percebo que haja aqui uma boa intenção. Mas há um outro problema que já agora, isto é apenas a ponta do iceberg, é que nós nem sequer temos no nosso sistema a obrigação do regulamento interno. Quando estive na Comissão de Linho Branco, bati-me para que ela existisse, mas não o consegui. As empresas em Portugal, mesmo as grandes empresas, não são obrigadas a ter regulamentos internos, ao contrário da França, por exemplo. E, portanto, estes códigos de boa conduta podem aparecer de forma completamente avulsa, esperemos que ao menos sejam comunicados aos trabalhadores. Isto para mim, eu tenho, com todo respeito, eu quero ver se não me enxergo, porque eu, às vezes, dá-me vontade de rir da lei que temos, porque ela é tão distante da realidade. A lei portuguesa contém uma obrigação do empregador empregador informar os trabalhadores de quem é, que é ele o empregador, da convenção coletiva aplicável, de coisas tão básicas como isso. Essa lei é letra morta. Portanto, nós estamos a multiplicar leis que sabemos que não são aplicadas. E, portanto, sinceramente, este código de boa conduta vai existir nas grandes empresas onde já existe. Aí sim, há muitas multinacionais que têm códigos de boa conduta altamente detalhados, mas como nem sequer há obrigatoriedade de haver regulamentos internos, prevejo, não sou profeta, mas prevejo que não vão ter códigos de boa conduta nos milhares e milhares de micro e pequenas empresas. Passando agora às referências que fez o Sr. Deputado quanto ao projeto do Bloco de Esquerda. Como deve ter percebido, eu achei que o projeto do Bloco de Esquerda era um dos mais interessantes em matéria de medidas tomadas para combater o assédio. Colocou-me, todavia, três questões muito delicadas. Uma delas é se isto deverá ser reconduzido à reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O assédio, essa é uma matéria que divide os especialistas, porque o assédio nasceu, como sabem, na etiologia, no estudo de comportamentos animais, depois na psicologia e na sociologia, mas ao ser transportado para o direito tem o que a autopoiesia, as teorias autopoéticas designam por um certo toque de Midas, e portanto a matéria transforma-se em matéria jurídica, que não é exatamente o assédio do ponto de vista do direito, não é a mesma coisa que o assédio do ponto de vista sociológico, psicológico, etc. E portanto, para a maior parte dos juristas, o assédio é em primeira linha a violação da dignidade da pessoa. E, portanto, pode haver assédio sem consequências psicossomáticas, sem doença, sem depende da resistência das pessoas. Claro que todos nós podemos ser vítimas de assédio, todos os trabalhadores, subordinados e não, estou a falar agora dos subordinados, também os funcionários públicos, mas, digamos, pode haver casos de doença e de perturbação funcional grave, mas podem também não existir. E, portanto, é delicado para nós transportarmos o assédio para o domínio dos acidentes e doenças profissionais. Só por isto, parece sugerir que só há assédio quando há doença. É claro que esses são casos muito graves de assédio, de esgotamentos, de stress. Também há outros conceitos jurídicos que concorrem com o assédio. Não vou falar deles. Felicidade no trabalho, o stress, etc. Portanto, em suma, isto levanta também outras questões, por exemplo, nestes projetos está um pouco ausente uma dimensão que devia estar sempre presente, que era na prevenção, a discussão com as estruturas representativas dos trabalhadores. Mas, por exemplo, eu acho que competente nesta matéria deve ser a Comissão de Trabalhadores, mais do que os representantes para a Segurança e Saúde. Se levamos isto para a Segurança e Saúde, teríamos que inserir isto nas medidas de promoção da Segurança e Saúde no trabalho, que também prevêem a planificação pelo empregador, que na maior parte das empresas não existe, também tem coimas, mas não serve de nada. Basta ver a lei sobre promoção da segurança e saúde no trabalho, mas boa parte deste debate preventivo teria que ser feito com os representantes para a segurança e saúde. Não sei se são as pessoas, os representantes mais indicados, eu confesso que entenderia que seriam mais as comissões de trabalhadores. Isto vale o que vale, considerando que nós temos cerca de 300 de comissões de trabalhadores em Portugal. Também não temos obrigatoriedade, como existe em França, de eleições sindicais e de constituição de organizações representativas de trabalhadores. Bati-me por isso na Comissão do Livro Branco, também sem qualquer sucesso. Portanto, a falta de genuína representatividade dos trabalhadores nas empresas, na maior parte das empresas, todos nós sabemos que não há comissões de trabalhadores na prática nas microempresas e até nas pequenas, por mais que a lei o preveja e permita, tem efeitos nefastos e perversos também nesta matéria, porque não há diálogo social genuíno dentro da empresa também nesta matéria. Mas, portanto, eu aqui confesso que seria renitente em levar isto para a reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas compreendo essa solução. Quanto ao direito ao arrependimento, estamos a falar de casos em que o trabalhador acedeu a fazer cessar o contrato, e muitas vezes só depois é que se apercebe, enfim, é praticamente impossível provar o erro, dolo, coação, que possam levar a uma anulação de um acordo de revogação de contrato. A jurisprudência portuguesa é muito reticente nessa matéria. Estaria de alguma forma, agradar-me à solução de lhe permitir a revogação num prazo superior, mas sempre esbarraria que há outras coisas além do assédio que também deveriam dar. Quer dizer, se o trabalhador é vítima de um ataque físico violento, isso não é um assédio moral. Se o trabalhador é vítima de uma violação grosseira dos seus direitos, da sua dignidade, se o seu e-mail é espiado e aberto, porque é que num caso desses ele, portanto, cria de facto essa desigualdade? Quanto ao despedimento, hesitaria em criar um regime especial para esta matéria por uma questão de igualdade, mas só por isso. Quanto ao despedimento abusivo, eu diria que seria um ano após a denúncia. porque a cessação do assédio não sei exatamente quanto é que ela ocorreu. Respondendo às perguntas que o Sr. Deputado, e antes de mais meus agradecimentos também, ora bem, o Código de Trabalho de 2009 já contém uma distinção entre assédio e assédio discriminatório. O assédio, neste momento, já não é só o assédio discriminatório, há também o assédio não discriminatório. E o assédio não discriminatório não exige, já agora, intenção de discriminar. Porquê? Porque há empresas que discriminam naturalmente, isto é, o caso já se colocou em França. O problema consiste em saber como tratar aquelas empresas que tratam todos os trabalhadores, desculpe-me a expressão, abaixo de cão. Eu tenho um restaurante no Porto que gosto muito de ir, a cozinha é muito boa, mas sempre que lá vou irrito-me, vou contra gosto, porque o patrão passa a vida a berrar com um aprendiz que lá tem, que tem 14 anos, e a mandá-lo àquela parte. Eu sei que nós no Norte somos conhecidos por usar o vernáculo muito, com muita ligeireza, mas a verdade é que me incomoda a forma como ele trata o rapaz, de quando em quando tento dizer, oh, não trata assim, mas dou por mim a pecar e a voltar lá outra vez, porque de facto a comida é boa. Mas, em suma, há empresas que não têm, empresários que não têm sequer a noção do que é o mínimo que a dignidade da pessoa humana exige e, portanto, que tratam todos, não discriminam ninguém. Graças a Deus, tratam todos mal. Eu peço a expressão de graças a Deus, que foi invocar o nome de Deus em vão. Mas, enfim, invocam todos mal, tratam todos mal. E, portanto, já há essa situação. Agora, concordo consigo que o trabalhador, evidentemente, não pode vir simplesmente dizer sou vítima de assédio. Tem que alegar e provar os factos. Têm que ser factos objetivos. Eu, quando não era ainda magistrado, quando era apenas professor e consultor, tive um trabalhador que uma vez me veio dizer que era vítima de assédio, e eu perguntei-lhe porquê. E ele dizia, mãe, é que eu estava a trabalhar, estou a trabalhar num espaço comum, num open space, e tinha uma mesinha com uma cadeira ao lado da janela. Mas agora mudaram-me para o centro. E era só isto. E acha que isso é assédio? Eu gostava muito da minha janelinha. Lamento muito, mas não posso fazer ação nenhuma, nem construir casa nenhum, só com... Ainda lhe perguntei, mas está num lugar sem luz? Não, não, a sala é a mesma. Temos luz direta, só que eu estava à janela e agora já não estou. Portanto, é evidente que tenho que provar factos que permitam construir, a partir daí, uma acusação séria. Agora, o empregador terá que vir justificar o seu comportamento e demonstrar que não lesou a dignidade, não humilhou, etc. Mas, portanto, não vejo nestes projetos nenhuma alteração àquilo que já havia no Código de 2009. Relativamente ao que disse a senhora deputada do Partido Comunista, eu devo confessar, eu só hesitei quanto a esta sanção acessória, porque me parece um bocadinho extrema de encerrar. Não quer dizer, repare, nós temos um direito penal do trabalho muito pequenino. É um dos nossos problemas. A reincidência na utilização de trabalho de menores fora dos casos em que a lei o permite, por exemplo, é um crime. O lockout, que aliás nunca funciona, não conheço nenhum caso penal de lockout, é um crime. Admito que em situações muito graves, em que uma empresa, em que esta conduta fosse ela própria um crime, se pudessem chegar a sanções acessórias, enfim, significativas. O encerramento da empresa do estabelecimento choca-me um bocadinho, porque no fundo compromete, como aliás o Sr. Deputado, o Sr. Deputado também disse, compromete até a sobrevivência de postos de trabalho, portanto só mesmo em situações muito extremas, e duvido que fosse mesmo assim compatível com a Constituição, tenho algumas dúvidas. Eu termino, só voltando a um ponto inicial, que não gostei na letra do projeto do PS, alegada a situações de assédio no local de trabalho. Porquê? Porque o assédio contra colegas não é só no local de trabalho. Volto a insistir que nós temos assédio informático ou telemático. Se eu acedo, se eu de minha casa envio centenas de e-mails a uma colega minha com imagens pornográficas, com conteúdos de todo o tipo, estou a pensar em assédio sexual, mas pode ser assédio moral, este assédio não é tecnicamente, ou pode-se duvidar se é no local de trabalho. Portanto, a referência ao conhecimento alegado a situações de assédio no local de trabalho parece restringir o conceito de assédio e já não corresponde ao conceito que nós próprios, na jurisprudência, temos admitido. Portanto, é preciso, obviamente, isto é direito, é preciso ter cuidado com os conceitos jurídicos, podemos estar a restringir, sem querer, o conceito de assédio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro, Dr. Júlio Gomes. Como foi aqui dito, a audição fica gravada e, portanto, fica disponível publicamente e nós, essa pelo menos a expectativa, é que possamos, nas próximas semanas, concluir o trabalho de especialidade. Agradecemos muito o seu contributo.
Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.